Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Tom e hoje, episódio 53 do Podgel, nós vamos falar sobre rochas, tipos de rochas, como elas se formam e o aproveitamento econômico das rochas, porque há um aproveitamento econômico e provavelmente muitos de vocês têm rochas, né, beneficiadas aí nas casas de vocês. Mas antes, como sempre, agora eu tenho feito isso sempre, né? Pedindo aí para vocês, quem quiser, quem puder, né? Segue a gente nas redes sociais, lá no Instagram, @professor_tom com N, lá no Facebook, professor Tom Mascarenhas, no Twitter, @podgelpodcast e também no YouTube, Podgel Professor Tom Mascarenhas. Segue lá para que a gente possa conseguir chegar a cada vez mais pessoas, que essa é a ideia do Podgel, essa é a ideia dessa iniciativa, que a gente possa, né, fazer com que mais pessoas tenham acesso, né, que mais pessoas possam, né, conhecer e aí, querendo, possam aproveitar aí esse material que a gente está produzindo. Então, agora sim, vamos lá, vamos falar sobre rochas, episódio 53 do Podgel. Vamos lá? As rochas são agrupamentos de minerais agregados que compõem a estrutura sólida da Terra. Elas são classificadas, conforme a sua origem, em três tipos principais. Essas rochas, além disso, podem passar por processos de transformação, né, cíclica. Sabemos que a única camada da Terra a apresentar rochas em seu estado sólido é a crosta terrestre. Além do mais, é também sabido que essa camada externa passou pelo processo de consolidação e solidificação do seu material há cerca de 3,8 bilhões de anos. No entanto, a estrutura rochosa que forma o relevo não possui uma composição homogênea, né, ou seja, apresenta inúmeras variações em termos de forma, cor, composição química, estrutura e outros aspectos. Se a gente considerar a gênese, né, ou seja, o processo pelo qual elas se originaram, a gente pode dizer que há três tipos de rochas: as ígneas ou magmáticas, as metamórficas e as sedimentares. Sendo que dentro desses três grandes grupos há também subdivisões internas. Então a gente começa falando das rochas ígneas ou magmáticas, que são aquelas que se originaram pela solidificação direta do magma, que nada mais é do que a própria rocha em estado líquido. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre a questão do magma, vai lá no episódio 16 do Podgel, que a gente fala sobre as camadas internas do nosso planeta. Mas voltando aqui, né? Se essa solidificação que origina essas rochas magmáticas ou ígneas acontece no interior da crosta terrestre, então a gente tem as rochas magmáticas ou ígneas intrusivas ou plutônicas, como o granito, por exemplo, o feldespato, turmalina. Mas se esse processo, né, acontece na superfície, se essa solidificação acontece já na superfície, após a erupção vulcânica, aí nós chamamos de rochas magmáticas ou ígneas extrusivas ou vulcânicas. E aí exemplos, né, a gente pode falar do basalto, da pedra pômes, da obsidiana, do riolito. Boa parte dessas rochas tendem a ser bem resistentes. As rochas metamórficas são aquelas que se originaram a partir do metamorfismo de uma rocha pré-existente, ou magmática ou sedimentar. Isso ocorre porque algumas rochas sofrem alterações em sua composição química e mineralógica em função da mudança de ambiente, né? Variação de temperatura, de pressão, né? De radiação solar, né? O que acaba transformando, assim, essas rochas em metamórficas. As cadeias de montanhas, como os Andes, os Alpes e o Himalaia, né, são grandes deformações da crosta terrestre, resultado de colisões das placas tectônicas. E aí, para não perder o fio da meada, se você quiser saber um pouco mais sobre as placas tectônicas da deriva continental, volta no episódio 46 do Podgel, em que o tema é exatamente esse. Mas então, voltando aqui para as rochas metamórficas, né, As elevadas pressões e temperaturas existentes no interior das cadeias de montanhas, como as que eu falei, né, Andes, Alpes, Himalaia, né, durante a formação dessas cadeias montanhosas, são o principal mecanismo criador dessas rochas metamórficas, da metamorfização das rochas pré-existentes. Exemplos aí de rochas metamórficas que a gente pode dizer: a ardósia, o gneiss, o xisto, o mármore, o itabirito, né, o granito, que é uma rocha magmática, né, ela, ao passar pelo processo de metamorfização, ela se torna o gneiss. As rochas sedimentares são aquelas que se originam pela agregação de partículas de rochas que se desgastaram, né? E isso ocorre porque os agentes intempéricos, os agentes externos de formação do relevo, aí, água, vento, variações climáticas, ao transformarem as rochas gradativamente em pequenas partículas, que a gente chama de sedimentos, como a areia da praia, por exemplo, né, se acumulam, fazem esses sedimentos se acumularem em várias camadas e, dependendo das condições da temperatura, da temperatura ao longo do tempo e da pressão ao longo do tempo, esses sedimentos eles podem se agregar, formando uma composição rochosa coesa, né, que são aí as rochas sedimentares. É importante a gente falar que, até por conta da sua gênese, né, do seu princípio de formação, só as rochas sedimentares podem apresentar restos ou vestígios fósseis, e também aí os combustíveis fósseis, né, como o petróleo, o gás natural e o carvão mineral. Fazem parte de 80% da superfície dos continentes, e elas podem se classificar em três tipos de rochas sedimentares: as detríticas, que são as rochas formadas a partir de detritos de outras rochas, né, como por exemplo o arenito, o argilito, né, as quimiogênicas, que resultam da precipitação de substâncias dissolvidas na água, né, e aí alguns exemplos são o salgema, as estalactites e as estalagmites, e as biogênicas, que são rochas formadas por restos de seres vivos. E eu ainda dou dois exemplos, né? O calcário conquífero, que é formado a partir dos resíduos de conchas de animais marinhos, e o carvão mineral, né, que é formado a partir dos resíduos de vegetais. As rochas sedimentares, elas fornecem importantes informações sobre as variações ambientais ao longo do tempo geológico, né? Já que os fósseis preservados nessas rochas podem vir a ser, né, facilitadores para a compreensão da origem e da evolução humanas. Como eu falei anteriormente, né, as rochas mais antigas são as magmáticas, seguidas pelas metamórficas, né? Elas datam aí, falando um pouquinho das eras geológicas, né, elas datam das eras pré-cambriana e paleozoicas, as eras mais antigas, né? Já as rochas sedimentares são de formações mais recentes, né, datam das eras paleozoica, mesozoica e cenozoica. Essas rochas formam um verdadeiro capeamento, né? Ou seja, elas encobrem as rochas magmáticas e as metamórficas quando estas não estão afloradas à superfície da Terra. Na antiguidade, todas as civilizações acabaram por fazer uso das rochas como meio para desenvolver suas estruturas sociais. As pirâmides do Egito, por exemplo, eram constituídas basicamente por rochas calcárias. Mas o homem, ele não se utilizava apenas da rocha em seu estado bruto como matéria-prima ao longo da história, né, e até os dias atuais. O homem desenvolveu técnicas para transformar física e quimicamente as rochas, né? E um bom exemplo é a fabricação do concreto, que foi utilizado pela primeira vez ainda pelos romanos, lá atrás, né? E apesar de ser uma prática muito antiga, né, a exploração das rochas pode acarretar impactos ambientais importantes, né? Trazendo à tona processos erosivos na região de retirada desses materiais, né? Além da poluição sonora gerada pelas explosões de dinamite nas zonas de extração, que pode acabar interferindo no ecossistema e causando transtorno à fauna local. E para a utilização comercial e industrial das rochas, né, a gente utiliza o nome de rochas ornamentais, para fazer referência às rochas que possuem potencial estético, padrão homogêneo e padrões físicos que permitam o seu manuseio. A gente pode dizer, né, como exemplo de rochas ornamentais, a gente pode falar do mármore, do granito, a ardósia e algumas outras, né, utilizadas como matéria-prima de materiais como pisos, revestimentos, mesas e vários instrumentos, né, a maioria relacionada à construção civil. Entre as rochas mais utilizadas pelo homem, quatro delas se destacam pela elevada importância: o basalto, a argila, a ardósia, o mármore e o granito. O basalto, que é uma rocha do tipo magmática vulcânica, né, é composta por um elevado número de minerais, como a magnetita e o quartzo, e é muito utilizada em todo o mundo, principalmente destinada à fabricação de asfalto. Já a argila é uma rocha sedimentar constituída por minerais como a ilita, o feldspato, o quartzo e a caulinita. Sua principal vantagem é o seu elevado grau de maleabilidade, tornando-a muito útil na fabricação de utensílios como vasos e vários tipos de porcelanatos, e também utilizada na área de cosméticos. Já a ardósia é uma rocha metamórfica originada a partir do metamorfismo natural da argila, constituído de minerais como a mica e a clorita. A sua formação em placas e a sua estruturação física resistente fazem com que ela seja usada muito na construção civil, principalmente como pisos e revestimentos. O mármore é também uma rocha metamórfica, né, resultado do metamorfismo do calcário, composta por minerais como a calcita e a dolomita. É muito utilizado em ornamentações. E o granito também, né, é uma rocha magmática plutônica, composto basicamente por quartzo, mica e feldspato. É o menos delicado, né, em relação ao mármore, mas ao mesmo tempo é uma rocha muito dura e facilmente talhável, né, o que torna muito útil em construções e formações em blocos. A transformação e a utilização das rochas como matéria-prima pelo homem demonstram a capacidade que a humanidade possui em transformar o seu ambiente, constituindo assim o seu espaço geográfico. Então, pessoal, chegamos ao final de mais um episódio do Podgel, episódio 53. Falamos sobre as rochas, os tipos de rocha e seu aproveitamento econômico. Eu espero que vocês possam ter, né, entendido um pouco mais sobre o assunto, e a gente vai falar de outros assuntos relacionados às rochas. Vamos falar também mais para frente sobre solos, minerais também. Vamos, com o tempo a gente vai fazendo esses episódios. Peço a vocês, né, que quem puder dê um feedback para a gente, dê sugestões também. Eu tenho uma listinha, né, de episódios, né, de episódios sugeridos, já furei essa lista várias vezes, né, porque aí aparece uma coisa ou outra, mas quem puder também dar sugestões de episódios serão muito bem-vindos. Né? De repente, temas que podem ser interessantes, pode mandar para a gente, que a gente, né, coloca na fila aí. Tem muito assunto, a geografia tem muito assunto, né? Dá para a gente falar de muita coisa. Então, assim, mais uma vez, agradeço aí a todos. Né, chegamos a 500 seguidores lá na página do Facebook, temos 300 e pouquinho lá no Instagram, e eu espero que isso cresça mais, porque quanto mais gente estiver ali seguindo, mais pessoas vão poder ter acesso a esse material, e a ideia desse material sempre é que mais pessoas possam ter acesso a ele. Então, pessoal, sigam a gente nas redes, no Instagram, no Facebook, no Twitter, no YouTube, ok? Assinem o feed do nosso podcast em qualquer um dos agregadores, ou no próprio Anchor, ou no Spotify, ou no Castbox, para vocês poderem receber sempre que sair um episódio novo, ok? Então, espero que todos estejam bem e aguardo vocês no próximo episódio.